Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, ouvinte, uma ótima semana para você. No próximo domingo, os brasileiros voltam às urnas para escolher o presidente da República e, em alguns estados, também o governador. Devido ao segundo turno, nós vamos dedicar a edição de hoje à discussão das propostas para o meio ambiente apresentadas pelos candidatos à presidência.
Para entender as plataformas de cada um, nós conversamos com o coordenador executivo do Programa de Governo de Geraldo Alckmin, Antônio Márcio Buainain, e com o coordenador do Caderno sobre Meio Ambiente do Programa de Luiz Inácio Lula da Silva, Valmir Ortega. E para começar, vamos ouvir quais as principais diretrizes que orientaram as propostas dos presidenciáveis para essa área.
Valmir Ortega, do programa de Lula, comenta os quatro eixos principais da proposta da coligação à Força do Povo.
Um eixo é a promoção do desenvolvimento sustentável, um outro eixo é a questão da transversalidade da política ambiental e das ações de governo, tendo na questão ambiental uma ação transversal. A questão da política ambiental integrada, ou seja, a premissa de que a gestão ambiental no Brasil se faz integrando os instrumentos entre estados, municípios e União, ou seja, que a política ambiental obrigatoriamente ela exige e contém nas suas premissas a questão da responsabilidade compartilhada e comum entre os órgãos, entre os entes da federação, estados, municípios e União, e por fim a questão da sustentabilidade, né? Ou seja, como já dito no início, a questão da sustentabilidade como eixo central para integrar todos esses elementos da política ambiental.
Escute agora o que Antônio Buainain diz sobre as prioridades do programa de Alckmin na área ambiental.
O prioritário para o candidato Geraldo Alckmin é definir uma política de meio ambiente que possibilite ao país utilizar os seus recursos naturais e, ao mesmo tempo, assegurar a proteção desses recursos para gerações futuras. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, igualmente prioritário, diz respeito ao meio ambiente no meio urbano, que vem sendo negligenciado. Um dos principais problemas ambientais do país diz respeito ao saneamento básico, a falta de saneamento básico, a deficiência nessa área, que está contaminando os rios, matando os rios brasileiros, além de provocar danos enormes à qualidade de vida da população, principalmente no aspecto da saúde pública.
Ambos os candidatos priorizam em seus programas o crescimento econômico e a implantação de obras e projetos que possam sustentar o desenvolvimento. Ambientalistas alertam, no entanto, que nem sempre a visão desenvolvimentista leva em conta a questão ambiental. Uma das preocupações, por exemplo, está na área energética. Ambos os candidatos não descartam, por exemplo, a construção das hidrelétricas de Belo Monte, no Pará, e do Madeira, em Rondônia. Polêmicos, os projetos deverão gerar grandes impactos sociais e ambientais na Amazônia.
Ouça o que Valmir Ortega, do programa de Lula, tem a dizer sobre os dois complexos hidroelétricos.
E o grande esforço nesses dois projetos é de, por um lado, fazer com que eles se adequem ambientalmente e, uma vez conseguindo e tendo as condições para essa adequação ambiental, conseguir respeitar todos os procedimentos de licenciamento ambiental, de adequação ambiental, que é o que vem sendo promovido e vem sendo discutido. Então, é claro que se nós pudéssemos produzir energia para assegurar, né, o nosso desafio de crescimento em outras formas, poderia ser desejável. Entretanto, no curto prazo, alguns desses projetos, assegurando a sua sustentabilidade ambiental, assegurando a sua adequação ambiental, talvez serão necessários. E o que a área de energia tem sinalizado é que, no caso de Belo Monte e Madeira, há um esforço grande do governo em promover as adequações ambientais necessárias para que esses projetos se tornem viáveis.
Escute agora o que Antônio Buainain, do programa de Alckmin, diz sobre esses projetos.
As usinas do Rio Madeira, tampouco, são projetos grandes. Todos esses projetos terão que ser reestudados rapidamente para ver se, de fato, eles encontram justificativa do ponto de vista energético e se estão adequados com a política de preservação do meio ambiente. Um ponto que nós temos que considerar é que, em alguns casos, o custo ambiental de um projeto de investimento, custo imediato, ele é muito menor do que o custo ambiental de não fazer esse projeto.
Ambos os candidatos também não descartam a possibilidade de conclusão da usina nuclear de Angra 3, algo bastante criticado por ambientalistas.
Um outro desafio na área ambiental no país diz respeito à agricultura. A produção agropecuária no país é frequentemente apontada como uma das responsáveis pelas taxas de desmatamento em biomas como a Amazônia e o Cerrado. Como os candidatos à presidência pretendem equilibrar desenvolvimento agropecuário e sustentabilidade?
No caso do programa de Lula, Valmir Ortega destaca que uma das preocupações é conseguir reaproveitar áreas anteriormente ocupadas pela agricultura e pecuária e que hoje estão abandonadas, tanto na Amazônia, quanto no Cerrado e na Caatinga.
O grande desafio que nós queremos consolidar para o segundo mandato é, dentro do plano de combate ao desmatamento, dentro do programa da Amazônia Sustentável, a parte da agricultura sustentável, né? Ou seja, uma nova matriz de agricultura sustentável para a região que possa ocupar as áreas hoje já abertas na Amazônia. Nós temos hoje muitas áreas que foram abertas em décadas passadas e que hoje não estão sendo ocupadas, não estão tendo produtividade, não têm ocupação econômica significativa, que poderiam estar sendo incorporadas à produção de grãos ou à produção de outros produtos do agronegócio, sem que a gente tenha necessidade de desmatar áreas novas para a produção agrícola.
Antônio Buainain destaca que, para o candidato Geraldo Alckmin, o equilíbrio entre agricultura e meio ambiente virá com um progresso tecnológico.
Essa conciliação entre agricultura e preservação do meio ambiente se faz, paradoxalmente, por meio do progresso tecnológico. Então, é o progresso tecnológico que vai nos assegurar a prática de uma agricultura competitiva, sustentável, com a proteção do meio ambiente, em dois sentidos. Em primeiro lugar, o progresso tecnológico permite a intensificação da utilização dos recursos com economia de áreas. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que é muito importante, o progresso tecnológico permite a recuperação de áreas já depredadas, né, para o uso da agricultura. E isto pode reduzir o ímpeto do avanço da fronteira.
E para finalizar esse bloco, nós perguntamos aos representantes dos programas de governo dos presidenciáveis por que eles consideram que o tema ambiental não foi um dos assuntos fortes da campanha, embora interfira diretamente em várias áreas, como desenvolvimento econômico, saúde e educação.
Valmir Ortega, coordenador do Caderno Ambiental do programa de Lula, dá sua opinião.
Nós temos um elemento que hoje o que chama a atenção da população, do eleitorado, de uma forma geral, é o tema do desenvolvimento de uma forma geral, sobretudo associado à geração de emprego, renda, né, que é o tema que, de fato, tem maior volume de cobrança. O que nós temos destacado é que a questão ambiental ela não pode ser tratada simplesmente como um parágrafozinho à parte dentro do plano de governo. Então, ou seja, quando nós falamos de promover o desenvolvimento, de consolidar no segundo mandato um programa, um projeto de desenvolvimento para o país, obviamente nós estamos falando de um determinado tipo de desenvolvimento, que é um determinado tipo de desenvolvimento que assegura a sustentabilidade e, portanto, que assegura o respeito aos recursos naturais, uma justa distribuição dos benefícios sociais e ambientais para a população como um todo.
Escute agora o que pensa Antônio Buainain, coordenador executivo do Programa de Governo de Geraldo Alckmin.
É natural que a campanha acabe se concentrando naqueles temas que, no momento, aparecem como mais candentes para a população. Então, qualquer pesquisa qualitativa que hoje é feita por ambos os partidos sobre quais são as ansiedades da população, dá o resultado que é segurança, saúde, emprego, educação, né? Então, é natural que os candidatos se concentrem nesses temas. Agora, não é certo que nós não falamos em meio ambiente. Nós dedicamos vários dos programas de televisão a expor os dos planos que nós temos, né, para a gestão das cidades. E acontece que nós estamos acostumados, você veja, a própria perguntas que você fez, né, acabam refletindo uma noção de meio ambiente como se meio ambiente se referisse apenas a questão de gestão de recursos naturais imediatos.
E no próximo bloco, saiba como especialistas na temática ambiental avaliam os programas de governo de Lula e Alckmin. Até já!
Câmara FM, 96,9 MHz. Aqui você acompanha o trabalho do seu deputado.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres.
O risco de uma mulher ser agredida em casa pelo marido, companheiro ou namorado é 9 vezes maior do que o de sofrer alguma violência na rua. Mas saiba que a Constituição Federal determina que o Estado deve assegurar a assistência à família e criar mecanismos para coibir a violência nas relações familiares. O silêncio é cúmplice da impunidade. A vítima de violência deve procurar uma delegacia especializada de atendimento à mulher ou a vara de família.
Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Aquele chapéu, aquele bigode, meu Deus, é Santos Dumont.
Você não precisa imitar gente famosa para ser bem atendido na Câmara dos Deputados. Basta ligar para 0800-619-619 e você não paga nada por isso. A sua sugestão é muito bem-vinda. 0800-619-619. A linha direta da cidadania.
Salão Verde.
Depois de ouvirmos o que cada candidato à presidência apresenta para a área ambiental, é hora de saber a opinião de especialistas. Para isso, buscamos duas pessoas que se envolveram na análise dos programas de governo. Sérgio Leitão é diretor de políticas públicas do Greenpeace, entidade que elaborou uma análise detalhada sobre as propostas de cada candidato. E Mário Mantovani é diretor de mobilização da Fundação SOS Mata Atlântica, que produziu uma plataforma ambiental para os candidatos à presidência.
É, Ana, mas infelizmente, pela análise dos ambientalistas, as perspectivas para a área ambiental não são nada positivas. O diretor da SOS Mata Atlântica vê grandes problemas nos programas dos dois candidatos, principalmente na área de geração de energia.
Está faltando muito isso na base dos candidatos. Os programas estão confusos. Por exemplo, para o programa do Lula, nós vimos uma coisa que tivemos aí no seu governo, duas grandes conferências nacionais, com demandas nacionais traduzidas, vindas de todos os lugares, de uma forma extremamente participativa e descentralizada, e isso não transpareceu no seu programa de governo. Dá para ver quando ele fala em produção de energia através das hidrelétricas na Amazônia. E também o mesmo problema passa para o programa do Alckmin, quando ele fala de novo em retomar Angra 3, que é uma das coisas mais absurdas que aconteceu no Brasil.
Mário Mantovani também critica a estratégia de se apontar a necessidade de licenciamento ambiental antes da realização de grandes obras como um entrave para o desenvolvimento do país.
O que nós tivemos, por exemplo, na atuação do governo Lula, por exemplo, nos últimos tempos, foi comparável aos anos 70, o desenvolvimento a todo custo. E aí você fica com um contraponto que não existe. Nem nos anos 70 nós tivemos isso. Inclusive, no programa do Geraldo Alckmin, ele coloca um pouco simplificar e informatizar procedimentos de licenciamento, como se meio ambiente fosse o problema o licenciamento e não o tipo da obra que vem sendo feito, que é impactante, onde ela está. Criou-se uma figura de problema que não existe para justificar incompetências, vamos dizer assim, de processos e não da questão ambiental. Então, o problema não é o licenciamento, o problema seria fazer o IBAMA funcionar. E aí uma coisa que não diz em nenhum dos dois programas, os recursos necessários para o meio ambiente. Nós hoje só perdemos em recursos para o pessoal da cultura. E aí fica muito mais fácil falar, olha, meio ambiente é um problema para o desenvolvimento. A verdade fica falseada e isso nos dois programas acaba não transparecendo.
O diretor da SOS Mata Atlântica dá um exemplo simples. A água que abastece as grandes cidades é produzida em áreas preservadas. Apesar disso, o projeto de lei da Mata Atlântica, que vai proteger os 7% que restam da floresta, há 14 anos aguarda aprovação pelo Congresso.
Pois é, Mônica. O diretor de políticas públicas do Greenpeace também destaca que a questão ambiental não poderia ser deixada de lado pelos presidenciáveis, por ser diretamente ligada a temas considerados fundamentais para o desenvolvimento econômico do país.
Você não vai pensar a questão da economia, você não vai pensar a questão da agricultura, que é o grande motor hoje da economia no país, sem se preocupar com o que vai acontecer com a questão ambiental. Porque quando não se leva isso em consideração, significa que um passivo muito grande de assuntos ficam para ser resolvidos pelo futuro, pela sociedade, em forma de uma conta pesadíssima que nós todos temos que pagar. Por exemplo, o Brasil enfrenta hoje questões gravíssimas na área de mudanças climáticas. O que é essas mudanças climáticas? É essa completa loucura do tempo, que você não sabe hoje no país qual é a estação que nós estamos vivendo, nós estamos na seca, na chuva, no inverno, no outono. Qual é a tradução disso? Uma agricultura que não consegue se planejar. Qual é a tradução disso? Um monte de catástrofes que acometem diversas regiões do Brasil se traduzindo em prejuízos econômicos. Então são questões fundamentais, não só ambientais, são questões econômicas. Tudo isso tem uma tradução em termos de balança comercial, em termos de déficits orçamentários, em termos de prejuízo da vida de cada um dos cidadãos desse país. Portanto, essa questão ambiental, como outras também, deveriam ter uma melhor discussão para que a população, os cidadãos, saibam exatamente o que eles esperam a votar no dia 29 de outubro, quando se dará a votação do segundo turno.
O diretor do Greenpeace lamenta ainda que os programas dos candidatos não apresentem meta de redução dos gases causadores do efeito estufa, que no Brasil são produzidos principalmente pelo desmatamento da floresta amazônica.
Mesmo com todos esses problemas, Sérgio Leitão aponta algumas propostas positivas existentes nos programas de governo dos dois candidatos.
Por exemplo, o candidato Geraldo Alckmin defende que se faça uma utilização do estoque de áreas que já existe na Amazônia, que já foram desmatadas, que já foram degradadas, para que você evite a necessidade de ter que expandir para novas áreas em razão do crescimento da fronteira agrícola. Então, isso é uma proposta bastante interessante, porque significa, na prática, se isso for aplicado, se isso não for uma mera promessa de programa ou de campanha, você não derrubar novas áreas na floresta amazônica. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, coloca no seu programa a necessidade de repotencializar usinas hidrelétricas. O que é isso? É trocar o motor velho da usina de Tucuruí, por exemplo, e colocar um motor novo que vai fazer uma geração muito maior de energia.
Para os dois ambientalistas, tanto Alckmin quanto Lula apresentam grandes contradições em seus programas de governo. Ou seja, independentemente de quem vença as eleições no próximo domingo, será fundamental uma discussão séria sobre qual o lugar da questão ambiental na formulação de projetos para o país e muita pressão para que não haja retrocessos na área.
E para saber um pouco mais sobre a análise do Greenpeace e da SOS Mata Atlântica sobre o programa dos dois candidatos à presidência, basta acessar a página eletrônica das organizações. A do Greenpeace é www.greenpeace.org.br e a do SOS Mata Atlântica é www.sosmataatlantica.org.br.
A Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul concluiu que a morte de mais de 1 milhão de peixes na bacia do Rio dos Sinos, há cerca de 2 semanas, teve como causa a falta de oxigênio na água, provocada pelo excesso de lançamento de carga orgânica despejada no rio, com predominância doméstica.
Na última semana, a Fundação também informou que 6 empresas foram autuadas em consequência do acidente ambiental e vão ter que pagar multa de mais de 1 milhão e 200 mil reais. As empresas Gelita South America, Utreza e 3 Portos estão entre as autuadas. As outras 3 envolvidas não tiveram os nomes divulgados em função de liminares concedidas pela 2ª e 3ª Vara Cíveis de São Leopoldo.
Dica da semana.
E neste mês, a Envolverde, revista digital de ambiente, educação e cidadania, completa 10 anos. Os ouvintes do Salão Verde puderam conferir um pouquinho do trabalho desenvolvido pelos profissionais da Envolverde em março deste ano, quando o repórter Roberto Vilar trouxe diretamente de Curitiba informações sobre a COP8, Conferência da ONU sobre Diversidade Biológica.
Pois é, Ana, há 10 anos a Envolverde supera os problemas comuns às mídias ambientais, como a dificuldade de captação de patrocínio patrocínios e apresenta um conteúdo bastante rico, abrangendo temas como desenvolvimento humano, o combate à pobreza e a promoção da cidadania. Atualmente, 40 mil pessoas recebem gratuitamente um boletim eletrônico com as manchetes do dia e o site registra por mês uma média de 1,5 milhão de acessos.
O diretor da Envolverde, Adalberto Marcondes, avalia que o crescimento das mídias ambientais encontra respaldo em uma mudança gradativa de comportamentos na sociedade.
Acho que a gente já conseguiu algumas vitórias. Se a gente for olhar o comportamento da sociedade, das empresas em relação ao meio ambiente há 5, 10 anos atrás e o que é hoje, nós vamos ver que hoje já existe um certo respeito, se não espontâneo às questões ambientais, pelo menos o respeito porque sabem que tem jornalistas, tem a lei, tem o Ministério Público, tem uma série de fatores sociais novos de vigilância na questão ambiental. E as mídias ambientais, elas têm não apenas o papel de conscientização e de oferta de conhecimento sobre o meio ambiente, mas também o de vigilância e investigação. Eu diria que o comportamento médio das organizações brasileiras já mudou bastante em relação ao meio ambiente e para melhor. Ainda tem muita coisa para fazer, mas o caminho está sendo para melhor.
Para conferir o conteúdo da agência Envolverde, basta acessar www.envolverde.com.br. Repetindo, www.envolverde.com.br. Com essa dica, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Luana Lourenço e Lucélia Cristina, com sonoplastia de Newton Gomes. Bom dia a todos e até a próxima semana.